A Neisseria gonorreia é uma bactéria conhecida por causar a uretrite, infecção na uretra que pode ser percebida por causar gotejamento, secreção na uretra espessa, entre outros sintomas. É transmitida pelo contato sexual e possui afinidade por mucosa, podendo estar presente no colo do útero ou no externo do trato genital masculino. Os contatos sexuais oral e anal também podem transmitir a DST. A bactéria pode estar presente na garganta de maneira assintomática ou causando desconforto e alteração na fala, ou também na mucosa retal, causando sensação de coceira ou de puxo, inflamação que atribui a vontade de evacuar com frequência. Tal bactéria, assim como outras, está criando resistência a medicamentos, o que dificulta o tratamento da infecção. Maria Cláudia Stockler, médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica o motivo da evolução.
É uma bactéria conhecida aí há muito tempo, e o que tem se mais vem preocupando recentemente é o seu padrão de resistência. Por isso que o tratamento agora a gente direciona não só para penicilina, né? Então a penicilina a gente já viu que tem muita resistência. O uso da quinolona também a gente tem em torno aí de 15% de resistência. Então o tratamento atualmente preconizado é a associação de ceftriaxona, que é uma injeção intramuscular, com um comprimido de azitromicina. A penicilina foi o primeiro antibiótico usado e sendo muito eficaz aí contra a gonorreia, isso até 1980, até um pouquinho antes. Em relação à resistência, a resistência existe, são mecanismos de resistência que estão aí presentes em várias bactérias da natureza e por capricho aí da biologia, a gente às vezes tem resistência que passa de uma espécie para outra espécie, e isso são descritos vários mecanismos de resistência. E quando a gente começa a usar um tipo de antimicrobiano, o que, que a gente faz? A gente seleciona as bactérias que vão ter resistência ao antimicrobiano. Então, quanto mais se usa o antimicrobiano, mais é uma pressão seletiva e acaba, ao longo dos anos, a gente tendo a resistência. Então, resistência à penicilina começou já sendo cada vez mais importante desde a década de 80. O que, que ficou, então, como opção terapêutica? Quinolona. A quinolona tem vários antibióticos da mesma classe, mas o que foi mais usado, que é o ciprofloxacina, ele tem a vantagem de ser um antimicrobiano que ele é feito via oral. Então, imagina, você diagnosticar uma uretrite e já ter a possibilidade de fazer com um comprimido, já tratar esse paciente, o que facilita muito. Por outro lado, o que a gente tem é que estudos nacionais, pelo menos em torno de 15%, já tem resistência à quinolona. Então, o tratamento proposto foi ceftriaxona, que é uma injeção que pode ser feita endovenoso ou intramuscular, que já dificulta um pouco, mas também mesmo intramuscular é possível fazer em clínica, posto de saúde, em pronto-socorro, então facilita muito. Mas o que está sendo visto? Isso mais em outros países, no nosso país a gente ainda não detectou, uma gonorreia pan-resistente. Resistente à quinolona, resistente à penicilina, resistente à ceftriaxona. O que dificulta mais ainda o tratamento, porque daí a gente só vai ter opção de tratamento endovenoso. E isso não está descrito ainda aqui entre nós, mas é um alerta aí quando a gente pensa do uso incorreto dos antimicrobianos.
Deve-se evitar o uso indiscriminado de antimicrobianos e procurar utilizá-los apenas quando recomendados pelo médico. Com isso, será possível realizar o tratamento adequado no tempo correto. A infectologista comenta também sobre a relação entre as doenças sexualmente transmissíveis e o que justifica a incidência delas.
A gente faz, então, esse paralelo de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Porque se uma está aumentando, muito provavelmente a outra também está aumentando, porque é a mesma via de transmissão. A gonorreia, ela não é isoladamente uma doença que a gente notifica. Então, a gente não tem um dado nacional do número de casos de gonorreia. O que a gente tem são estudos, e nesses estudos, às vezes de população específica, então é difícil a gente extrapolar para a população inteira. Mas só para dar um exemplo, a gente sabe que o sífilis na gestação vem aumentando. Então, com isso, é o mesmo caminho de transmissão da gonorreia. Então, a gente estima aí, sim, um aumento das doenças sexualmente transmissíveis. A gente aí tem algumas causas sociológicas que muito bem explicam. Se a gente for pensar que a população do Brasil era muito mais agrária, que 90% isso na década de 40, 60, 90% estava no interior, era uma população então mais espalhada. A cidade tem essa característica, né, de confinar mais, então será que fica mais disponível parceiros sexuais? A gente tem aí um aumento da população vivendo em cidade. A outra coisa também que a gente tem aí, mudaram todas as relações. Se a gente for pensar casamento, não que o parceiro, às vezes numa relação estável também, não possa ter outros parceiros. Então isso tudo acaba falando muito do comportamento da população. Por outro lado, a gente tem também, está sendo mais investigado, está sendo mais estudado. Então a gente tem esses números melhores do que um tempo atrás. Então é difícil a gente falar que só tem um aumento. Mas fato é que quando a gente pensa em complicações, por exemplo, sífilis transmitindo na gestação, transmitindo para o filho, isso é uma complicação muito grave. A própria gonorreia, então lá do passado, a gente pode ter infecções na uretra, até com obstrução da uretra, seria uma complicação que a gente não vê hoje em dia. O que a gente tem um pouco da gonorreia são complicações quando ela espalha para artrite, para arterite. Então são infecções, às vezes, muito graves, que são menos frequentes, mas pode ocorrer.
A prevenção faz parte do amadurecimento sexual e muitas vezes não está junto à prática. Orientar os adolescentes e a população vulnerável, ter uma política de saúde que consiga chegar a todos, transmitindo a prática de prevenção, como uso de preservativos e tratamento precoce, devem ser atitudes difundidas para que as pessoas tenham uma vida sexual saudável. Ouvimos Maria Cláudia Stockler, médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Carolina Fioratti para a Rádio USP.